Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia nos próximos minutos, hoje com histórias de superação, mesmo quando o desfecho se avizinha mais triste. Rumamos hoje ao Porto para conhecer o grupo Ao Terceiro Dia. O jornalista Luís Filipe Santos foi recebido no seio deste grupo, que deu os primeiros passos em 2013 e pretende fazer caminho com pessoas doentes ou pessoas que acompanhem quem está em sofrimento. Percursos oncológicos, Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, artrite reumatoide, doença de Crohn. São sintomas e dificuldades diferentes que se encontram numa plataforma comum, que é a fé. A partilha e a alegria de se sentir acolhido na mesma dificuldade abre caminho de compreensão, também de integração, mesmo que o sofrimento se apresente como companheiro. Neste Dia Mundial do Doente, que a Igreja Católica assinala anualmente, queremos apresentar-lhe histórias de quem não cruzou os braços e encontrou um abraço terno. Fique com a Eclésia nesta manhã fria de domingo, mas aqueça o coração agora com a música de Marisa, Melhor de Mim.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se nua. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Chegar, sei que o melhor
Melhor de Mim, Marisa, no programa Eclésia. Neste domingo, em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial do Doente, rumamos ao Porto. Ali vamos ao encontro de um grupo que há 5 anos se junta numa sala para rezar, encontrar alegria no caminho, partilhar dificuldades muitas vezes revestidas de sintomas vários e encontrar uma forma de viver saudavelmente a doença. Ao terceiro dia, é apresentado como um grupo de cristãos com uma doença grave ou crónica que juntos procuram encontrar sentido e luz num caminho de maior aceitação e integração da realidade. O jornalista Luís Filipe Santos foi, num final de tarde, encontrar testemunhos luminosos e felizes que aprenderam a viver com a doença. Ali conheceu Leonor Kendall, que aos 47 anos vive com a doença de Crohn.
Sou feliz.
Nota-se, por esse sorriso.
E tenho uma doença crónica, tenho doença de Crohn.
Como é que vive com a sua doença?
Vivo muito bem, muito bem. Tenho dias que não vivo tão bem, mas aprendi a viver bem com a minha doença. Preferi não viver centrada na doença. Escolhi não viver centrada na doença. E escolhi sorrir sempre que me dói, sempre que tenho dores.
Quando é que descobriu este grupo?
Descobri este grupo há 4 anos. Uma prima minha que faz parte do grupo que me falou. E tem sido, assim, uma graça muito grande pertencer a este grupo.
E como é que a família acolheu e sentiu essa sua doença?
Não foi fácil, os meus filhos eram muito pequeninos, tinham 2 e 4 anos, por isso cresceram com a mãe assim, mas normalmente, e o apoio da família foi fundamental. Claro, e é todos os dias.
É quase como um analgésico diário.
Ai, claro que sim. Claro que sim. Eu não sou a mãe doente, sou a mãe. Ninguém se lembra, a não ser quando é preciso que a mãe é doente.
E nesse seu percurso já teve momentos altos e baixos?
Sim. Mais altos que baixos, graças a Deus.
Isso é que é importante, porque esse sorriso, no fundo, é uma força para si e para os outros.
Sim. Sim, para mim e para os outros.
É esse testemunho, através do sorriso, que dá às pessoas que estão a sofrer?
Sim, acho que sim. Se o sorriso puder ser bálsamo para alguém, é isso que eu quero.
Também Nazaré Mexia Alves está no grupo ao terceiro dia, desde o início. Há alguns anos recebeu um e-mail com uma ideia original de partilha entre doentes. Ao jornalista Luís Filipe Santos, esta senhora que teve um cancro de mama fala numa intimidade respeitadora e também na possibilidade de viver saudavelmente a doença.
Eu recebi este mail, acontece que eu me considerava já quase não doente, porque o meu cancro, tive um cancro da mama em 2005, isto foi em 2013, e portanto, graças a Deus, as coisas correram bem, fiz tudo o que havia para fazer e estava tudo normal, e até lembro-me, mandei um mail à Mariana a dizer, eu gostava muito, mas eu não faço parte, já não me considero, mas sim, etc. E portanto, foi assim que integrei o grupo, bastante ao princípio. E pronto, e tem sido uma experiência, uma vivência, não é uma experiência, é uma vivência, que eu acho que é diferente, muito forte na minha vida, passou a fazer parte da minha vida, porque abordamos a doença quase que de uma maneira saudável, se isto de contrassenso faz sentido. Não pretendemos viver alegremente a doença, nem como mártires que vão alegremente para o cadafalso, não é nada disso, mas é uma maneira de viver com a verdadeira alegria, ou seja, a alegria de viver ao terceiro dia e de procurar o terceiro dia, não é? E, portanto, tem sido muito, muito bom. E já lá vão alguns anos e tenho sempre vontade de integrar os grupos novos que vão aparecendo. Anualmente, normalmente, cria-se um grupo novo E é muito importante e muito bom para mim poder fazer parte dos outros grupos também.
Tem sido uma experiência enriquecedora para si, mas também tem enriquecido, através do seu testemunho, outras pessoas.
Tento que, através daquilo que eu vou vivendo, sentindo, rezando e pensando na minha vida, se isso for bom para os outros e se os puder ajudar, fico muito contente, não é? Mas não pretendo de maneira nenhuma dar um enorme testemunho do meu cancro e da minha doença. Acho que isso é uma coisa que nós vivemos com muita intimidade, cada um no seu coração e na sua vida, e depois, através da sua própria vida, vai transmitindo aos outros, não é?
Mas na partilha que fazem aqui, nas vossas reuniões mensais, essa intimidade fica exposta.
Fica exposta. E isso é outra das coisas que, de facto, tem sido fascinante neste grupo e que às vezes comento com a Mariana ou com outras pessoas. Como é que é possível, sendo nós pessoas tão diferentes umas das outras, em idades, em vivências, em culturas, tenhamos esta, que se cria esta intimidade do nada, não é? Uma intimidade muito, muito, muito respeitadora, por um lado, e isso acho que devemos muito aos fundamentos do grupo ao terceiro dia, ou seja, de facto, não nos atropelarmos uns aos outros e respeitarmos muito aquilo que cada um diz e não nos contrapormos, não é? E isso faz com que realmente se torne uma coisa muito séria, porque nos faz, a mim faz-me ir para casa sempre a pensar naquilo que aquela disse e que aquele disse e como é que eu nunca teria pensado nisto assim, não é? Mas, e ao mesmo tempo criando laços muito fortes de amizade, ainda que não nos vejamos todos os dias, nem, mas há uma amizade profunda que se cria e uns laços grandes.
Encontramos agora Luísa Viterbo. É médica oncologista no Instituto Português de Oncologia, no Porto. Depois de ter acompanhado a sua mãe com um cancro terminal, Luísa Viterbo agradece ao grupo, ao terceiro dia, ter-lhe dado uma visão para estar agora de forma diferente com os seus pacientes.
O grupo é mais uma mais-valia para mim do que uma mais-valia para o grupo. Tem sido um caminho muito bonito. Eu, curiosamente, até numa peregrinação que fiz a Santiago, em que o tema era Finisterre, onde a terra acaba e o céu começa, em que o tema foi a morte e a passagem da morte para a vida, senti particularmente como era importante que os doentes tivessem fé e acreditassem, de facto, que o melhor está para vir, porque foi exatamente aquilo que nos foi falado e que eu vivenciei profundamente. Na altura, a minha mãe estava doente, com um cancro da mama. Eu sabia que o desfecho ia ser essa passagem e agradeci imenso saber que a minha mãe tinha imensa fé. E lembro-me perfeitamente de pensar como era bom eu poder falar disto aos meus doentes e que os meus doentes acreditassem nisto, porque era uma libertação. E foi curiosíssimo, porque a Mariana, quando me falou deste projeto, veio exatamente ao encontro daquilo que eu ansiava, não é? Pronto, e de facto, eu acho que o confronto com a fragilidade mostra-nos o quão frágil nós somos, não é? Somos todos frágeis.
Mas quando estamos nesses momentos de fragilidade, a nossa roupa desaparece com mais facilidade. O nosso escudo, que muitas vezes colocamos no diálogo com os outros, ele desaparece.
Acho que eu sinto imenso isso, não é? Eu confronto-me diariamente com fragilidade e sinto-me mais frágil, muitas vezes, do que os frágeis.
Às vezes... preciso não esquecer que é médica.
Sim.
E numa área específica.
Sim, exatamente. E numa área em que confronto, de facto, com essa fragilidade e onde muitas vezes me sinto muito frágil porque não consigo corresponder às expectativas que estão do outro lado, não é? E, portanto, o único caminho é acompanhar. Não posso sofrer por eles, mas posso sofrer com eles, não é? E esse sofrer com eles também nos fragiliza. Mas eu penso que essa fragilidade é o que nos permite sair de nós E acho que é um caminho, acho que é um caminho para a libertação.
Aqui adquire um pouco de mais experiência para transmitir aos frágeis que estão no
Claramente,
hospital.
Claramente, pronto, porque essas pessoas frágeis são de uma delicadeza impressionante, não é? Eu sinto que tenho que os tratar como um vaso de cristal, não é? Eu posso magoar imenso na forma como falo, como transmito, como inquiro, não é? Muitas vezes sinto que posso estar a devassar alguma intimidade também e, portanto, o ouvir estas partilhas, para mim, é muito enriquecedor e acho que é uma forma de ajuda para eu poder servir melhor os meus doentes.
Mas essa experiência que leva daqui para o hospital enriquece-se bastante. É uma vantagem em relação aos seus colegas de profissão?
Eu sinto isso, não é? Não, sinto que a minha relação com o doente é uma relação, vou-lhe dizer, trinitária. Nunca estou sozinha com o doente. Acho que estou eu, o doente, e o Espírito Santo está connosco, sempre. E procuro cada vez mais isso, que Jesus esteja comigo enquanto estou com os doentes e, de maneira geral, com toda a gente, não é? Mas acho que é um caminho que vou fazendo em que me sinto sempre acompanhada e com cada vez maior alegria, porque sinto que não estou só, efetivamente.
Há uma palavra que é comum e é a chave do vosso grupo, é a fé. Isso é notório no vosso discurso. Essa fé dá cada vez mais brilho aos passos que estão na vida.
Sim, é. À minha vida dá seguramente, e penso que a todas as pessoas que têm fé, não é? Porque há uma força maior que nos move e que nos eleva, que nos transcende, e isso dá frutos nas nossas vidas e espero que na vida das pessoas que acompanhamos também.
Está na companhia do programa Eclésia, que neste Dia Mundial do Doente encontra no grupo Ao Terceiro Dia um caminho conjunto para encarar a doença de forma mais saudável. A espiritualidade, como já se percebeu, tem uma palavra a dizer neste campo. Vamos continuar a dar conta deste caminho feito pelo grupo Ao Terceiro Dia, que o jornalista Luís Filipe Santos foi conhecer. Para já, Tim canta Por Quem Não Esqueci.
Uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em já não volta
por quem não esqueci, aqui numa versão de Tim, o vocalista dos Chutos e Pontapés. Foi no confronto com a sua doença oncológica e a doença da sua filha, na altura com 2 anos, que Mariana Abranches Pinto sentiu a inquietação de formar um grupo de apoio e de partilha na doença. Arquiteta paisagista de formação, aponta a esperança e a confiança em Deus para um caminho que não é fácil, que coloca muitas perguntas, que faz sofrer, que faz chorar e que mexe com todo o equilíbrio familiar. Mas, nas perguntas, podem surgir respostas. Ao terceiro dia, pode também surgir a redenção e o sentido para um caminho que não se escolhe, mas que é dado viver. Aos 45 anos, mãe de 2 filhos, com quem partilhou diferentes estádios da doença, Mariana Abranches Pinto é fundadora do grupo Ao Terceiro Dia e recebeu o jornalista Luís Filipe Santos para uma conversa despida e frágil, mas cheia de força.
É um grupo composto por pessoas com variados tipos de doenças, desde vários cancros, doença de Crohn, miastenia graves, esclerose múltipla, artrite reumatoide, tem muitos, agora não vou conseguir chegar à lista.
Um grande rol de doenças.
Tem um grande rol, portanto não há seleção de doenças. Se a pessoa sente que tem sentido vir, que venha, há sempre porta aberta para as pessoas virem.
O que é que esse grupo tem para dar? A quem...
No fundo, a missão do grupo é tentar que as pessoas, pôr as pessoas a caminho do ao terceiro dia, serem caminhantes. Até chamamos as pessoas do grupo os caminhantes do grupo ao terceiro dia. E este nome, Ao Terceiro Dia, que eu acho que é muito bonito e profético, tem muito a ver com foi baseado numa catequese do Padre Vasco Pinto Magalhães, que eu ouvi uma vez, e que ele explicava que 3 dias não foi o tempo que Jesus precisou para ressuscitar, mas sim o tempo que os apóstolos precisaram para acreditar em tamanha novidade. E eles passaram por 3 dias, não é? O primeiro dia foi o choque, quando Jesus morreu, afinal ele não era nada de quem dizia, é o sair de Jerusalém, é a noite escura, a negação. O segundo dia é começar a querer, a perceber, não, esta é a minha realidade, Jesus já não existe. E como? Mas ele falava da ressurreição. Como é que, será que existe essa ressurreição? Como será? E o terceiro dia é acreditar. E é ver mais fundo. E quando nós temos a notícia de uma doença grave ou crónica, também passamos por estes 3 tempos. Obviamente que não são 3 dias, são 3 tempos. E o primeiro dia é, não, isto não está a acontecer comigo, é a negação, a revolta. O segundo dia é o como. Eu acho que a grande pergunta para avançar, para crescer, é o como. Não tanto o porquê, nem o paraquê ajuda muito, mas o como. Como posso viver isto o melhor possível?
E como é que a Mariana consegue?
Só dizer que o terceiro dia, então, é o acreditar na ressurreição e o ver mais fundo. E tentar viver este tempo como o tempo favorável. É isso, ao terceiro dia. Obviamente que está sempre a ser iniciado e reiniciado. É um processo com muitas voltas e recuos, mas sempre a caminho.
É uma fase complicada.
É.
Nota-se que mesmo a sua voz transmite isso. Vive. Mas há aqui uma réstia que está sempre a mexer consigo.
Sim, eu neste momento estou bem, não, mas estou com pessoas que estão a passar situações difíceis, a viver doenças difíceis.
A palavra esperança faz parte do vosso léxico constante?
Faz muito, esperança e alegria, porque realmente é impressionante, até uma das nossas, assim, o ponto culminar de um fim do ano do Grupo Ao Terceiro Dia é uma sessão de apresentação. E uma vez em que a pessoa partilha, tem um tempo de partilha de como é que tem sido o seu percurso de crescimento, o seu percurso de crescimento com a vivência da doença. E uma vez uma senhora que estava aqui numa sessão de apresentação saiu e disse, mas como é que aquela gente está tão feliz? E estamos a falar de pessoas com doenças graves e muitas até bastante novas. E é este paradoxo de como é que estas pessoas conseguem... Mas não somos nenhum especiais, não é? Mas é muito bonito.
Este grupo nasceu há cerca de 5 anos.
Sim, em abril. Foi 9 de abril de 2013, a primeira reunião. E estávamos cerca de 5 pessoas. E hoje em dia existem 3 grupos. Aqui 2 no Porto e 1 em Lisboa, que é uma grande alegria. Este ano abriu em Lisboa, em 2017. E agora um conjunto mais ou menos de 40 pessoas. Os 40 caminhantes.
esse termo caminhantes faz parte também?
Faz parte, sim, Até mesmo eu escrevo um e-mail no dia a seguir à reunião e digo sempre, queridos caminhantes, faz parte, pôr-nos a caminho.
Por falar em e-mail, sei que este grupo nasceu através de um e-mail que enviou.
Sim, eu andava com... Eu estava doente e tinha imensa vontade de participar num grupo assim, de falar com outras pessoas que passavam pelo mesmo e de ouvi-las e de partilhar o que eu sentia, o que eu passava, a minha vivência. Mas tinha muitas dúvidas e achava que isso... Primeiro era pôr os doentes outra vez mais à parte, quem sou eu para fazer uma coisa dessas, várias coisas. E uma vez aqui nesta catequese que eu já falei do Padre Vasco, em que ele falou do Ao Terceiro Dia e surgiu-me que esse podia ser o nome do grupo, então eu achei que esse nome era tão forte que escrevi um e-mail, várias pessoas, muita gente, a dizer, olha, eu estou a pensar em criar isto, o que é que acham? E a resposta a esse mail foi assim, brutal, de força, anda para a frente, e foi isso que me levou a perceber que isto não era só uma coisinha minha que tinha sentido, e tem imenso sentido.
Eu sei que também a sua filha, tudo começou também com um problema com a sua filha, quando ela ainda era criança.
Sim, ela também teve um problema de saúde, tem uma doença que se chama neurofibromatose, e fez quimioterapia dos 2 aos 4 anos, e isso foi assim muito forte para mim. E portanto, quando eu fiquei doente, eu desejava muito ser uma doente como ela criança, que quando estava mal chorava, mas depois, quando passava, alegria e bora para a frente. E acho que aprendo muito com ela.
No fundo é uma mãe que dá força à filha e a filha que dá força à mãe.
É mais a filha que dá força à mãe.
Não diga isso. Não. Porque eu também vejo aqui uma mulher poderosa a dar ânimo.
Sabe que quando eu estava doente, a doença surgiu quando eu estava grávida. E portanto o meu bebê, o Kiko, que foi o filho que eu tive, ele era a pessoa que mais me ajudou na doença, porque ele não percebia nada. Mas, por exemplo, adorava ver-me careca. Se eu punha um lenço ou uma cabeleira, ele tirava-me, porque eu era careca, a mãe é assim, é bonita assim. E aquele olhar dele e aquela alegria dele foi das pessoas que mais me ajudou a andar para a frente.
Que imagem de Deus dão os frágeis?
Eu acho que são completamente transparentes. Os frágeis, essa a sua grande riqueza, é a transparência de Deus. Porque realmente estão despidos das defesas, que as pessoas... Todos somos frágeis, é comum a todos, não é? Mas quando estamos com uma doença, ou pobres, ou uma deficiência, ou tantas formas de fragilidade, essa fragilidade está exposta. Então Deus aí é muito mais transparente. Está Deus que nos habita a todos, ou que nós é que habitamos em Deus, a presença dele aí é muito mais transparente, mais visível.
O grupo Ao Terceiro Dia reúne na cidade do Porto, como já tivemos ocasião de lhe dizer, e recentemente começou a dar os primeiros passos na cidade de Lisboa. Neste dia em que a Igreja Católica lembra então a pessoa doente, o programa Eclésia mostrou-lhe como num percurso de sofrimento, a alegria e a integração numa realidade mais alargada que não contempla apenas a dimensão do sofrimento, pode então ser um caminho de redenção e de alegria. A fundadora deste grupo, Mariana Abranches Pinto, bem como algumas participantes neste Ao Terceiro Dia, estiveram a conversar com o jornalista Luís Filipe Santos. Para mais informações, procure o sítio na internet deste grupo www.ao3dia.pt. Pode também enviar um e-mail para o endereço grupoao3dia@gmail.com. Escuta agora a música Lusterna e Suave, aqui numa versão das equipas jovens de Nossa Senhora.
Hoje te peço, Senhor. eu sei que vais raiar a madrugada e não me deixarás abandonado. Se tu me dás a mão, Senhor, os meus passos serão firmes no andar. Leva-me mais longe para até ti chegar.
Programa da Igreja Católica que lhe faz companhia nestes minutos de domingo. Já sabe, como habitual, trazemos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia propõe nas Eucaristias deste dia. É o sacerdote Dioniano que nos faz companhia agora e hoje, a partir deste Dia Mundial do Doente, fala-nos da liturgia através da parábola do leproso.
O Evangelho deste sexto domingo do tempo comum apresenta-nos o encontro de um leproso com Jesus. A maldição que atingia os leprosos era total: mortos vivos, excluídos dos lugares habitados, proibidos do templo e da sinagoga, considerados impuros aos olhos dos homens, mas sobretudo de Deus. Um deles quebra as proibições e aproxima-se de Jesus, que usa um gesto impensável. Estende a mão e toca o infeliz, tornando-se ele mesmo imediatamente impuro. Jesus toma nas suas mãos o mal e o sofrimento deste homem. Tira-o da lepra, liberta-o da exclusão, de toda a impureza. O leproso pode reencontrar a companhia dos outros e de Deus. Agora é Jesus que não podia entrar abertamente numa cidade. Era obrigado a evitar lugares habitados. É como se Jesus tivesse tomado o lugar do leproso. Jesus toma sobre ele as nossas faltas e os nossos sofrimentos. Toma o nosso lugar para absorver na sua pessoa e no amor do Pai todas as nossas misérias. Em Jesus Cristo encontramos toda a nossa dignidade de homens e de mulheres livres, capazes de entrar de novo em relação uns com os outros e, sobretudo, de nos aproximarmos de novo de Deus sem qualquer medo. Às vezes, há pessoas que inventam mecanismos de exclusão, de segregação e sofrimento em nome de um Deus severo, intolerante, distante, incapaz de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar e a testemunhar no mundo é o Deus de Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós e se compadece pelo nosso sofrimento, que nos estende a mão com ternura e nos purifica, que nos oferece uma nova vida e nos integra na comunidade do Reino, nessa família onde todos têm lugar e onde todos são filhos amados por Deus. Seguindo Jesus nas suas atitudes de proximidade, de solidariedade e de aceitação, como é que lidamos com os excluídos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e acolher os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os descartados, os diferentes, ou ajudamos a perpetuar os mecanismos de exclusão e de discriminação? O Evangelho diz ainda que o leproso, apesar da proibição de Jesus, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. Marcos sugere, desta forma, que o encontro com Jesus transforma de tal forma a vida da pessoa que ela não pode calar a alegria pela novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem de dar testemunho. Que assim seja também connosco nesta semana que antecede o início de um tempo importante na vida da Igreja, o tempo da Quaresma, durante o qual somos convidados a passar da indiferença à proximidade, sempre com o coração pleno de misericórdia, aberto a Deus e aos irmãos.
As meditações que aqui apresentamos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais logo, na RTP2, o programa 70x7 vai incidir sobre os 100 anos da restauração da Diocese de Leiria-Fátima. Uma celebração que o jornalista Carlos Borges acompanhou e que poderá visionar pelas 13h30. Durante a semana, aqui na Antena 1, percorremos os dias da alegria do Carnaval e entramos na tristeza da Quaresma. Isso mesmo nos vai falar o padre João Golão, jesuíta, não perca de segunda a sexta, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Eu estou de regresso no próximo domingo, pelas 6h. Sintonize a Antena 1 e comece o seu dia na companhia do programa Eclésia. Eu sou Lígia Silveira. Até lá, tenha então um excelente domingo, uma ótima semana e uma vida sempre feliz. Música.